Oi, gente, bem-vindos ao VivaCast. Eu sou a Vanessa.
Eu sou o Vinícius e o tema de hoje são os erros e acertos que a gente teve em 9 anos de empresa. A nossa Munvi querida. E, Vani, o que, que você acha que é um erro ou um acerto que você teve no início da tua carreira, enfim, quando a gente resolveu empreender?
Eu acho que o primeiro, vamos dizer, acerto. O primeiro acerto, tá? Vamos começar bem aqui. O primeiro acerto foi a gente começar a nossa empresa em paralelo. É, quando a gente ainda trabalhava, né, com CLT, enfim, quando a gente ainda tinha os nossos empregos. Acho que isso foi um puta acerto, porque assim, no início, a gente não tava muito certo, né, de onde queria chegar. Eu tava recém-formada, tudo também tava, tipo, ali no início da carreira. E a gente gostava de vídeo, né, porque a gente trabalha com vídeo hoje em dia. E na época a gente já trabalhava com comunicação e marketing, já trabalhava juntos numa empresa. E aí, ali começou a surgir, né, a primeira ideia. Uhum. Eu acho que foi muito acertado a gente começar a nossa empresa em paralelo, sem sair do nosso emprego, né, que tava ali nos provendo dinheiro todo mês, a nossa segurança, enfim. E a gente começou a testar alguns trabalhos ali nas nossas horas vagas, né, onde, uhum, quando dava. E a gente começou a testar aos poucos, e só depois que a gente teve a certeza que a gente pediu demissão e foi tocar nessa empresa. O que tu acha?
É, eu acho que o que a gente teve nesse meio tempo, assim, foi amadurecer, né? O amadurecimento, se era realmente aquilo que a gente queria para a nossa vida. Porque eu acho que quando a gente começou muito como um projeto paralelo, mas sem muita pretensão de trabalhar com aquilo, né? De falar assim, não, vamos só se perseguir. A gente começou, eu acho que mais ou menos, né? Tipo, vamos ver o que, que vai ser.
É, que a gente gostava muito, né, dessa parte de vídeo.
E um pessoal perguntava pra gente, né, lembra disso? O pessoal perguntava pra gente em 2011 ali, no começo de 2011, o pessoal perguntava, vocês não fazem uma filmagenzinha aqui no evento que eu vou fazer, não sei o quê.
É verdade, o pessoal sabia que a gente fazia isso como trabalho e daí pediu, né, um favorzinho aqui, outro ali, fazia
daí isso aqui. Aí a gente começou, eu lembro que a gente tava caminhando e falou assim, vamos criar uma empresa, daí a gente foi fazendo em paralelo, enfim, aquilo ali foi crescendo e deu tempo da gente absorver aquela ideia.
Isso.
Então deu tempo da gente ver e a gente, daí no nosso trabalho, onde a gente era funcionário, enfim, a gente chegou a um ponto que eu acho que
ficou mais de um ano, né? Mais de um ano,
amadurecendo, né, no coração, assim, então chega uma hora que tem o estralo, né, do empreendedor, parece que aquela coisa chama. A gente fica com muito medo de querer fazer alguma coisa que fora da zona de conforto, eu acho que esse é o ponto.
Sim.
A gente fica com muito medo de tentar inovar, de tentar fazer uma coisa onde a gente não tem certeza pra onde a gente vai.
Mas ao mesmo tempo a gente tá incomodado com o trabalho, sei lá, com o horário fixo, com o chefe, sei lá, que acontece. Todo o esquema da empresa não te agrada e tu quer fazer um negócio próprio. E pra ter essa certeza de realmente, vou começar um negócio próprio, o ideal é testar. O ideal é testar. Testa em paralelo, vai vendo como é que é, vai adaptando e aí, pum.
Uhum. Eu acho que falando um pouco mais sobre isso, assim, é um erro que a gente poderia citar. Eu acho que seria um erro de abraçar o mundo quando a gente começou.
Verdade.
A gente começou abraçando muito, muita coisa, e a gente perdeu um pouco o nosso foco, a gente perdeu um pouco o nosso propósito de ter uma produtora de vídeo, né? Que a gente não falou no começo, mas a gente começou o projeto paralelo como uma produtora de vídeo só, né?
Isso.
Então, né, o que que...
Eu acho que assim, como a gente... Eu sou publicitária e o Vina é jornalista, então a gente sempre trabalhou com comunicação e marketing, tá? Em empresas, enfim, a gente trabalhava junto, a gente fazia parte de uma equipe. E a gente, querendo ou não, a gente sempre fez de tudo um pouco, a gente tinha acabado de sair da faculdade, onde a gente tava ali trabalhando e fazendo coisas de tudo um pouco, né, da nossa área. E a gente quis abrir a nossa empresa de produção de vídeos, que era uma das coisas que a gente fazia, né?
E que a gente fazia melhor, eu acho, né?
Que a gente fazia bem, gostava mais.
Que a gente se destacava também, as pessoas chamavam a atenção pelo, nossa, olha, pô, os dois fazem muito bem o vídeo, né?
Só que aí, a partir do momento que a gente realmente abriu a nossa empresa, beleza, pedimos demissão, agora a gente vai tocar o nosso negócio, a gente não tinha salário, a gente tinha um trabalho aqui e outro ali, a gente não tinha segurança nenhuma, então o que chegava pra nós, a gente abraçava,
uhum,
né? E a gente abraçava... toda a área da comunicação, tudo aquilo que a gente já tinha feito na vida, o pessoal chegava pra gente e falava assim, você faz revista? Faz. Faz site? Faz. Faz logo? Faz. Então a gente acabava fazendo de tudo um pouco, assim. E nisso a gente perdeu o foco, né? Ficou uma coisa meio abraço o mundo e aí, o que você sabe?
E chegou um certo ponto que o que a gente menos fazia era vídeo.
Uhum,
lembra disso?
Muito.
Porque tava um boom de rede social naquela época, então o pessoal
2012,
queria fazer...
2012, 2013?
É, 2012, Isso, 2012, 2013, as empresas estavam fazendo muito Facebook, criando, né, as páginas, as fanpages. Então, precisava daquele trabalho, então a gente foi fazendo meio que até por sobrevivência, porque a gente estava no começo de carreira.
Sim.
Mas foi uma coisa que a gente não começava, não fazia muito vídeo. Então, isso deixou, eu encaro como um erro, porque a gente, né, um erro que pode virar um acerto, né?
Sim.
Porque acabou virando um acerto, porque a gente começou também a conhecer muitas áreas e começou a fazer muita coisa, né, voltada para isso. Mas nos prejudicou, porque daqui a pouco, se a gente tivesse uma especialidade, a gente não sabe,
sim,
né? A gente tá chutando, mas se a gente tivesse, vamos só ser uma produtora de vídeo, ficar ali, fazer o nosso objetivo e tentar lutar só pela produtora de vídeo, talvez a gente estaria em outro patamar, ou estaria, sei lá, de outro, ou avançado um pouco mais, sabe? Em poucos anos já alcançar o que a gente conseguiu alcançar hoje, depois de, né, 7, 8 anos de empresa. Eu acho que seria um pouco,
sim,
mais isso, né?
Querendo ou não, a gente ficou ali rodando, né, por vários temas por muito tempo, assim, sem saber muito pra onde ir. Eu acho que a partir do momento que a gente parou e decidiu, acho que foi, sei lá, não lembro que ano foi, mas quando a gente achou o nosso foco de futuro, tipo assim, eu quero chegar em tal lugar, eu quero atingir esse público, eu quero crescer nesse lugar, eu acho que foi a partir daí que a gente começou a crescer de verdade. Porque veio o acerto, porque antes a gente estava muito perdido, a gente fazia de tudo um pouco, e foi bom porque, assim, a gente teve experiência em tudo, a gente conheceu muitas pessoas, a gente fez muitas conexões que nos levaram a estar em outro lugar e trouxeram outros trabalhos legais.
O nosso network deu uma expandida sensacional,
network,
né? Ninguém sabia que a gente era.
Total.
De repente, pum, a gente sabia, o pessoal da cidade já nos conhecia, já sabia, já indicava, já rolava muito isso, né?
Sim, porque como a gente abraçou o mundo, a gente aceitou ideias de muita gente, a gente ajudou muitas pessoas em tantas áreas,
uhum,
que daí surgiram pra gente trabalhos depois. E aí chegou uma hora que a gente se olhou, lembra? Eu falei pra ti, meu, onde a gente quer chegar? Qual que é o nosso objetivo? Aonde que a gente quer estar daqui tantos anos? E a gente começou a planejar, botar na ponta do lápis, botar no papel, ó, eu quero isso, eu quero aquilo, tal ano, tal, tal, tal. E a partir daí, eu acho que a gente arranjou um foco e aí começou a crescer. Tanto que a gente, né, a gente até recusou trabalho,
uhum,
depois disso, porque a gente decidiu que, assim, ó, a gente vai fazer isso, a gente não vai mais fazer aquilo. E a gente traçou uma meta e a gente falou, a gente tem que abrir mão. Chega uma hora que a gente tem que abrir mão.
É.
Infelizmente. Eu vou deixar de fazer outros trabalhos pra eu ter mais tempo pra focar na minha empresa e no trabalho que eu quero realmente fazer, que eu quero crescer naquilo. E a coisa foi andando a partir daí.
Eu acho que demorou um pouco da gente observar isso, né? Eu acho que demorou um pouco da gente ver que, por exemplo, você abrindo mão de um trabalho que você não faz, não gosta muito, entre aspas, ou não, aquilo ali não te acrescenta tanto, te sobra mais tempo pra você realmente criar, lutar pelos outros. Então, não é só pensar, por exemplo, assim, não, eu vou fazer porque aquilo tá me dando dinheiro. Não é só isso, eu acho, porque se você parasse pra pra realmente fazer o teu objetivo naquela, por exemplo, naquele foco de vídeo, aquilo ali ia gerar mais tempo, mais criatividade, mais, né, coisa pra gente ir atrás de cliente, que aquilo ali poderia gerar muito mais dinheiro do que você só ir pegando de pouquinho em pouquinho. Eu acho que esse medo também que a gente tem no começo,
uhum,
ele acaba atrapalhando um pouco, porque você vai seguindo um pouco a questão do dinheiro. O empreendedor, o autônomo, ele tem muito esse problema de não conseguir...
Não tão fixo, né? Não tem garantia.
De falar assim, não, beleza, vou tentar, vou abraçar o mundo, não sei o que, não sei o que. Você fica focado no dinheiro, porque você não sabe o que vai ser no mês seguinte, se o cara vai te largar, né, o cliente, como é que vai ser. Então, fica uma situação meio ruim, assim. Então, você acaba no achismo, porque a gente não tem uma escola de empreendedor, né? É uma coisa assim, tudo bem, você pode fazer curso, aperfeiçoar, mas não é aquela coisa que você vai aprendendo na vida, tipo matemática, entendeu?
E cada empresa é diferente, né? Cada pessoa é diferente. Então, a tua empresa vai ser de um jeito, a tua vai ser do outro, e não tem uma regra certa.
Uma matemática exata, falando de novo, né,
exato,
nessa questão.
Né?
E uma coisa que eu acho que a gente poderia falar sobre isso, sobre um erro também, que é muito importante, puxando um pouco esse gancho que a gente falou que a gente fazia de tudo, achou um nicho, não sei o quê. A gente fazer coisa que a gente não sabia.
Ah, isso aí.
Isso foi uma coisa que acontece, lógico, você aprende com os erros, eu acho que é comum e é normal e é natural você abraçar a coisa porque você acha que você consegue fazer, mas o erro tá em você não contratar pessoas que saibam mais daquilo para te ajudar, né? Não criar uma equipe, não conversar sobre isso e achar
delegar,
que você não delegar. E achar que você é capaz de abraçar o mundo de um jeito e no fim não acaba daquele resultado. Sim. E é constrangedor pra todos, assim, pra a gente se sentir mal.
Às vezes a gente quer ajudar, a gente quer fazer o negócio acontecer, a gente quer abraçar o mundo, a pessoa chega pra gente e fala, ah, faz isso, a gente, cara, faz, vamos fazer, vamos aprender. Só que não é sempre que dá pra fazer isso. Às vezes dá, às vezes tu consegue aprender uma coisinha e resolver aquilo, mas não dá pra abraçar um negócio que tu realmente não sabe fazer. A gente, há muito tempo atrás, a gente fez trabalhos que não foram, que não, entendeu? Não deram o resultado que o cliente esperava, não deram o resultado que a gente esperava, porque a gente não, às vezes não tinha equipamento suficiente, a gente não tinha equipe suficiente, a gente não tinha, enfim, várias coisas que às vezes a gente tem que investir o dinheiro no equipamento, investir o dinheiro em pessoas que conseguem te ajudar, abrir mão daquilo para que outros trabalhos no futuro possam vir, porque tu conseguiu entregar. Agora, se tu entrega um negócio que não deu certo,
eu acho que esse fato, adeus. Eu acho que esse fato realmente do dinheiro, ele acaba atrapalhando um pouco, né? Dependendo do momento que você vive na sua empresa, né? Porque a gente está falando isso por um momento que a gente vivia, que onde a gente não tinha muito dinheiro para investir, não tinha nada, a gente falou, não, a gente não tem como investir, não sei o quê. Até tinha. Mas daí é aí que entra um ponto que é muito importante citar, que é a organização financeira de uma empresa.
Esse eu acho que foi um acerto, hein?
Esse é um ponto assim que pra gente foi um ponto crucial, realmente, né? Não sei se a gente estaria aqui onde tá se a gente não tivesse uma organização financeira.
Desde o início.
Porque falta de organização financeira mata uma empresa. Mata mesmo, de verdade. Porque você consegue se afogar em dívida, ou você acha que tá ganhando X e tá gastando Y, você não consegue equilibrar aquilo, começa a virar uma bola de neve. Quantas pessoas você conhece que não se organizam financeiramente, não só na vida pessoal, mas na vida profissional, que acha que, o achismo, né, acha que é uma coisa que você vai, vou conseguir fazer isso, vou conseguir investir naquilo, chega uma hora, se afoga e tem que fechar a empresa, ou ela fale, ou também dá problema no cartão, você tá devendo, porque você não tem uma planilha. A melhor coisa que existe é uma planilha. Pelo menos
o nosso taurino falando aqui.
Então, eu tenho uma mania que eu falo, porque eu que cuido mais dessa parte administrativa e financeira, né, da MUM. Então eu faço um Excel. Inclusive foi a Vani que começou, lembra?
Sei que você falou. Primeiro fui eu que fui fazendo Excel, porque eu adorava fazer as coisas das contas da casa, né? Isso. E se mudou, era o nosso primeiro ano morando juntos. E aí tinha que ter uma organização ali, né? Senão a coisa ia pro espaço. E aí eu comecei a fazer uma tabelinha no Excel, tá, tudo direitinho, depois passei pro Vina. Falei, tu que gosta de finanças, isso, manda ver.
Que a gente foi delegando funções também, esse é outro ponto que a gente, né, que é importante dentro de uma empresa.
Vamos
delegar
chegar lá.
Cada um faz uma função. Então essa parte da planilha, se você, por exemplo, você tem que ter um negócio onde você tenha claro qual é o teu faturamento, quanto tá entrando de cliente, de não sei o que, sabe, de tal coisa, de uma venda e tal, e tem que ter a planilha de gastos, né, na mesma coluna, para você conseguir olhar aquilo ali, tô ganhando X, tô gastando X, e qual é meu lucro? Tem lucro? Não tem lucro? Então o que que eu posso fazer e tal?
Tem que harmonizar, né, vida pessoal e vida profissional, não adianta, né?
Imprescindível, parece besteira, parece meio que, né, chovendo molhado,
parece que é óbvio, mas cara, não é. Tipo, quem é empreendedor, quem tem seu próprio negócio, e se é um negócio pequeno, né, como o nosso, que é um negócio pequeno, é a gente, entendeu? E aí, se você não harmoniza os teus gastos pessoais com os gastos da tua empresa, vai pro buraco.
Você
não
se perde, porque você,
é a mesma coisa.
É, porque você acha que tem aquela coisa, né, por exemplo, eu tô ganhando X na empresa e tal, não sei o que, eu tenho isso aqui pra gastar na vida pessoal. Mas você esquece que às vezes aquilo ali tá muito linkado, entendeu? Por exemplo, porque os gastos às vezes eles são os mesmos, né?
Uhum.
Então eles, às vezes, por exemplo, quem faz home office, por exemplo, tem os mesmos gastos de luz, de conta, de não sei o que, que daí a pessoa vai fazendo aquilo, ela não consegue se programar, não consegue se orientar direito e não sabe por que tá sem dinheiro. Isso que é complicado, né?
Total.
Ah, e falando sobre a questão de funções que a gente estava comentando aqui na parte financeira, que é, por exemplo, ter muitas funções.
Uhum.
Isso foi um erro que pode ter virado também um acerto.
Foi um erro no início, né?
Foi um erro. A gente tem muitas funções, né? Como a gente fez coisas, a gente, por exemplo, fazia tudo, cara. Direção de arte, o atendimento, né, a prospecção, o financeiro, administrativo, a filmagem, a edição, a pós-produção, a produção.
Tudo, tudo, tudo.
Então a gente fazia muita coisa que isso aí nos ocupava tanto, né? Aquela coisa que a gente fica fazendo tanta coisa, tanta função que não tem tempo para você olhar para o futuro da sua empresa.
É, eu acho que como a gente abraçava o mundo no início, a gente oferecia todo tipo de trabalho, a gente pegava todo tipo de trabalho, a gente acabou a gente mesmo pegando todo tipo de função. Então a gente não se dividia ao certo, era um mais ou menos, era o que tá ali vai fazer, o outro vai fazer na outra hora, então era muito confuso, assim, a gente não tinha uma divisão e acabava se confundindo muito, daí uhum. Um não conseguia fazer um trabalho direito, então era muita confusão.
A gente se concentrava mais pra entregar, lembra? A gente falava assim, não, vamos entregar isso aqui, mas a gente não pensava muito naquelas consequências, a gente só vinha, ah, vamos fazer, tá, o que que você faz, você faz o quê, o que que eu faço, então a gente se dividia entre nós, mas tipo... A gente poderia muito mais, em vez de estar ali pensando em outros clientes. E isso aí também é complicado, porque daí você está em um cliente ali, fica fazendo isso por semanas, daí não consegue dar atenção para outro, daí outro já começa a sentir que você não está muito bem ali.
E aí tu fica apagando fogo, porque, meu, sempre vai ter fogo para apagar. Empreendedor sempre tem fogo para apagar. Só que se a tua vida é apagar fogo, você não consegue ter um planejamento da tua empresa. Para onde tua empresa vai crescer? Conseguir novos clientes. Isso aí fica tudo para trás. Tu não consegue chegar lá, porque tu está sempre apagando fogo. Tem que chegar uma hora que tem que falar assim, ó, vamos dividir aí o trabalho, delegar funções, contratar pessoas, nem que seja um freela, alguém pra ajudar pra aquilo, assim, ó, fluir melhor.
Uhum. E vai, tudo bem que a gente tá falando do ideal, né, do mundo perfeito, mas com um pouquinho de planejamento você consegue, acredite, você consegue. É só deixar de comer um pouquinho do sushi ali, de fazer um churrasco, enfim, não sei o quê. Se você conseguir planejar pra falar assim, ah, não, mas eu não tenho dinheiro pra investir, eu não consigo contratar tal pessoa pra me ajudar... Mas tem que pensar que isso é investimento, não é gasto. Porque você está investindo na tua empresa, por consequência você está investindo em você, no teu tempo, que é precioso. Hoje em dia o que a gente tem mais de precioso na vida, não só do empreendedor, é o tempo.
Muito.
Para você ter tempo para você criar, ter tempo para você pensar, ter tempo para você fazer outras coisas, pensar no futuro, como agir, o que, né, o que fazer. Porque é isso que a Vani estava falando, você fica apagando tanto fogo, fazendo aquele negócio porque tá entrando job, tá entrando um monte de coisa, e acaba virando um cara multitarefas, que você não consegue enxergar pra frente.
E vira uma bola de neve, né? Vai
uma
dizer,
bola de neve.
Quanto mais tu faz coisas, mais tu quer fazer e mais tu vai abraçando, e aí quando tu vê, tu não tem tempo, tu tá trabalhando, tu começa a trabalhar de manhã, vai até de noite, porque tu não tem horário, tu faz o teu próprio horário, e aquilo vai virando um negócio assim que tu não consegue mais parar.
Uhum.
O negócio é assim, ó, tem que parar, tem que delegar função. Aí a gente dividiu, o Vina faz tal parte, eu faço outras. E a gente não se mexe no trabalho do outro. Óbvio que a gente sempre troca.
Aí foi um acerto, né?
Aí foi um acerto.
A gente é multitarefas, a gente faz um monte de coisa igual a gente estava falando. Ah, fizemos um abração, mas era uma coisa meio desorganizada, né? No que a gente estava falando que era um erro. Quando a gente começou a organizar essa questão da multitarefa, o que cada um faz, e virou um acerto. Porque além de da gente conseguir dividir, por exemplo, assim, eu vou até aqui, este é meu limite dentro da empresa, mesmo sendo sócio. Esta é a minha função, esta é a minha função. Né? A Vani sabia também onde que tinha. Se um não perguntasse, não sei o quê, tem autonomia para tocar em frente, sabe? Então é aquela coisa, ah, preciso de ajuda? Fala. Preciso de alguém, não sei o quê. Ah, eu tô precisando de uma pessoa, eu tô precisando melhorar a minha equipe, eu tô precisando fazer tal coisa. Ou eu não gosto mais de fazer essa função, né? Uhum. Eu não gosto de atender, de fazer atendimento, eu gosto de fazer a direção de arte. Então beleza, então inverte, vamos tentar achar uma possibilidade, você pode pegar desse cliente, enfim... Então isso acabou nos ajudando também. Ser multitarefas acabou nos ajudando de ter muitas habilidades.
É verdade.
Né? Isso é um acerto porque a gente ficou umas pessoas muito habilidosas.
Sim.
Em várias áreas. A gente não pegou, por exemplo, assim, ah, você é só um atendimento, você é só um filmmaker, por exemplo. Não sei o quê, e só fez aquilo. Como a gente tem muitas funções, aquelas todas que a gente citou, que a gente fazia e fez e faz ainda, tudo bem, a gente... criou muitas habilidades em vários campos que nos permitiu abrir muito a nossa cabeça, né?
Cara, e isso eu vou te dizer que é melhor se você sabe como que faz cada etapa do trabalho que precisa ser feito, é muito mais fácil você delegar para uma pessoa e saber explicar para ela o que tem que ser feito, porque você sabe como que faz aquilo, e você sabe quanto tempo leva para fazer aquilo. Então, tipo, ninguém vai poder te enganar, querendo ou não, dizer, não, leva 2 dias, mas sabe que leva meia hora, entendeu? Então é bom tu saber fazer realmente... É um erro abraçar o mundo, mas na real a gente aprendeu muito com isso.
É.
E foi a nossa escola de empreendedor, foi essa. Então a gente aprendeu e hoje em dia a gente sabe contratar pessoas e saber quanto custa o serviço, saber quanto tempo leva, saber qual que é o tipo de trabalho que é, como que funciona.
E uma coisa importante, saber liderar a equipe.
Isso.
Não ser só um chefe. Eu acho que também essa... Eu sei que é um tema batido da diferença do chefe e de um líder. Eu acho que aí, de você saber ser multitarefas, de você saber ser organizado, saber o que você faz, saber qual é o serviço da, né, da sua empresa, o que você sabe, você não... As pessoas não, entre aspas, né, não te enganam. E você sabe que a dificuldade dela, isso que eu tô querendo dizer. O chefe só fala assim, faz isso, 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 aquilo. O líder é aquele cara que fala assim, que sabe fazer aquela função. Muitas vezes o chefe não sabe fazer, mas ele só delega porque ele quer que aquilo ali seja entregue. Mas ele não sabe a dificuldade do que passar. Como a gente foi multitarefas, a gente se encara muito mais hoje em dia como um líder, porque a gente sabe puxar, a gente fala assim, muitas vezes a gente chegou e fala assim, olha, eu sei que é muito ruim fazer isso, fazer aquilo, vamos tentar achar um meio termo onde a gente possa fazer junto. Eu sei que você talvez não consiga fazer isso aqui a tempo, então vamos tentar delegar onde que a gente pode chegar, o que que a gente pode fazer com diálogo, respeito. É isso aí que você consegue, né, fazer uma fluir, fazer o trabalho fluir, fazer onde a tua equipe te respeita e você fazer melhores trabalhos. Eu acho que esse é o segredo, né?
Uhum. Acho que um ponto que eu queria acrescentar, assim, só na questão de... Você fazer pela sua própria empresa, às vezes, o que você faz pelos outros. Então é aquela coisa, tipo, casa de ferreiro, espelho de pau, sabe? Tipo, a gente trabalha com comunicação, mas a gente demorou muito pra fazer a nossa própria comunicação. Né? A gente tava sempre trabalhando por indicação, porque os trabalhos estavam chegando, então a gente não precisava se preocupar com isso, porque um indicava o outro, e a gente não tinha nosso... A gente demorou muito pra criar nosso Instagram, por exemplo. Uhum. Muito tempo. E por quê? A gente fazia pros outros esse trabalho.
Exato.
E acabou que pra gente mesmo não dava tempo. Cara, não dá tempo, só um pouquinho, né?
Não, essa é a famosa desculpa clássica de quem não quer fazer, né? Ou de tá preguiçoso, não tá com uma ilusão, tá com um negócio. Ah, eu não tenho tempo. É, mas daí pra ter tempo pra assistir seriado, pra não sei o quê, pra até pra na academia, pra correr, não sei o quê. É essa coisa, é prioridade. Você tem que ter isso como prioridade, se é a tua prioridade, né? A gente tá falando no nosso caso. Enfim, isso. Cada um interprete do jeito... que queira, da sua maneira de trabalhar, do jeito que você acha certo, né? Porque não existe certo ou errado, a gente está falando da nossa vivência.
Exatamente, está falando o que a gente teve de experiência até hoje, o que a gente conseguiu tirar de bom disso, porque cada erro foi um aprendizado, vai dizer. Uhum. Sempre que a gente fez uma cagada, fez um negócio que não ficou tão legal, a gente parou para pensar e a gente aprendeu muito com isso e conseguiu aplicar no jeito melhor depois.
E a gente resolveu fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui, porque a gente sentiu... que a gente pode ajudar. Tem muita gente que vai se identificar, eu tenho certeza, né, que vai se identificar com a gente. E se você se identificou, @agenciamunvi no Instagram, ou no nosso também projeto pessoal, @experienciaviva.
Isso aí, a gente quer ouvir sua história, a gente acha que cada história importa, então manda lá nos comentários, fala com a gente que a gente vai adorar ouvir isso aí.
É isso aí.